Seja muito bem-vindo ao podcast Conselhos. Eu sou Júnior Souza e esse é o segundo episódio. Nós vamos falar sobre o confronto carne versus espírito, parte 1, com a participação do meu amigo Itamar Batista. Boa noite, Piritiba, boa noite, região. Nós estamos aqui hoje para começar o quadro Concílios. Concílios, tá eu aqui e meu amigo em Cristo. Ele, rapaz, além de ser amigo, é o irmão em Cristo, Itamar Batista. Ele que está ligadinho, está nos ouvindo, né? Boa noite, Itamar, graça e paz. Não tô te ouvindo.
Tá me ouvindo, Júnior?
Agora tô, pronto.
Boa noite, graça e paz. Pra você e pra todos os ouvintes. Uma alegria estar aqui na Imoré, fazendo esse programa. Vamos falar um pouquinho da palavra, né? Isso é coisa boa.
Rapaz.
Concílios.
Hoje o negócio é polêmico. O confronto.
Não sei se as polêmicas, né? É o confronto, é verdade.
Né, rapaz? É um negócio meio polêmico hoje. Aqui, ó. Hoje, além disso, deixa eu apresentar ele, né? Ele é um jovem de quase 40 anos, 36. Não é isso, mano?
35, vou fazer 36 agora, dia 22 de março.
Ó, vai ter bolo, hein? Vai ter bolo, glória. Né? 35 anos de idade, casado, 2 filhos, presbítero da Igreja Assembleia de Deus em Tapiramutá. Desde já quero mandar um alô especial pro pastor Nilton Guimarães, que eu creio que tá ligadinho na 96,3, não é possível.
Não é possível, né?
E aqui, quero aqui também mandar um alô para todos os irmãos em Tapiramutá também. Itamar, fale um pouco de você para as pessoas te conhecerem.
Então, nasci em Biritinga, mas passei aí por Piritiba na minha infância e adolescência e um pouquinho da juventude. Fui aí em Piritiba, aí na Assembleia de Deus, né? Passei pelos departamentos infantil, adolescente e jovem. E com 20 anos fui para São Paulo, fiquei lá por 15 anos. Lá me casei, né? Casei, constituí família e tudo. E no ano passado retornamos para Piritiba, né? E depois fomos direcionados aqui para Tapiramutá para fazer um trabalho missionário. Né? Sempre envolvido com os trabalhos da igreja e coisa boa.
Ó, que bênção. Aí você está em Tapiramutá hoje fazendo uma obra missionária, é isso?
Isso. Aqui em Piritiba, aí em Piritiba, né? O nosso pastor Luiz Lázaro, nos reconheceu como presbítero e nos deu a missão de vir aqui em Tapiramutá para auxiliar o pastor Milton, ao campo, fazer um trabalho aqui missionário, e nós estamos aqui juntamente com minha esposa e meus filhos desenvolvendo um trabalho missionário aqui em Tapiramutá.
Que benção. Sim, rapaz, e que livro é esse que você está escrevendo que envolve o confronto entre a carne e o espírito? Já publicou, não publicou? Como é que tá o andamento?
Rapaz, você tá me forçando a publicar ele, né? Porque você tá divulgando, então vou ter que agilizar esse negócio. Na realidade, eu comecei com a pesquisa isso há 5 anos atrás. Essa realidade, 5, 6 anos atrás, lendo Gálatas, aí eu teve um versículo ali, né, que a gente já vai falar sobre ele, que me despertou esse assunto e eu vim pesquisando. Algumas vezes parei de escrever, como eu estava em São Paulo, né, trabalho, família e tudo, e acabei procrastinando, né? Mas agora eu sinto, na realidade, eu tenho que publicar esse livro, né? Eu tenho que jogar o material que eu tenho aqui escrito, tudo, né? Computador, fazer bonitinho e publicar o livro que fala sobre o conflito, né? A natureza carnal versus a espiritual, né? O espírito versus carne. Essa batalha que acontece, né? Que é diária e que todos nós sofremos nesse grande conflito aí. Queira ou não, acredite ou não, é uma realidade que ninguém escapa, né? Essa batalha.
Então, no caso, todo mundo passa por esse conflito.
Todos nós, seres humanos mortais, vivemos em um conflito no nosso interior a respeito de batalha, né? Que aí falo, né, na questão de batalha, é que a gente fala sobre espiritual, mas a batalha, todo ser humano, ele vive nesse conflito, né?
Entendi.
Espírito versus carne.
Nossa, espírito versus carne. Gente, eu quero fazer uma pergunta pra você, ouvinte. Quem ganha essa batalha? Na sua vida, quem tá ganhando, quem tá vencendo essa batalha? É a carne ou é o espírito? Hoje nós vamos aprender muito sobre isso, viu? A gente vai aprender bastante sobre isso. Itamar, a pergunta que a gente quer fazer, você que tá lendo o livro de Gálatas, estudando já o que é uns 6 anos... O livro de Gálatas?
Isso.
Rapaz, 6 anos é muito tempo.
Mas não só o livro de Gálatas, né? Na realidade, é fazendo estudo geral, né?
Eu sei, para poder embora escrever o livro.
Alguns períodos. Isso, é. É que quando você vai escrever um livro, você tem que pesquisar, né? Embora eu não pesquise, hoje eu até dei uma parada de pesquisar, porque também se a gente ficar pesquisando, é um assunto que ele nunca termina, ele é infindável, e senão a gente nunca... publico o livro, nunca acaba, então eu aparei até pesquisar, estou juntando o que eu tenho, compilando para, né, lutar aí para publicar esse livro.
Vai sair esse ano ainda?
Em nome de Jesus, até o final do ano, agora mais do que nunca, tem que sair.
E a gente vai fazer o lançamento aqui, hein?
Vai ser uma alegria, um prazer.
A gente vai fazer o lançamento aqui na Emoré FM, no programa Espaço Gospel. E hoje, gente, hoje tá começando o quadro Concílios. Para quem não sabe, Concílios era o que acontecia lá após Paulo, lá nos patriarcas da igreja, após Paulo, depois de Paulo, ou patriarca não, melhor dizendo, a patrística, né? Lá os pais da igreja, depois de Paulo, de João, os discípulos de Jesus, que eram os discípulos dos discípulos, que tinha essa questão dos concílios, né, onde se discutiam termos, assuntos bíblicos relacionados para combater as heresias do seu tempo. E hoje, o quadro Concílios, a gente vai falar sobre uma teologia contemporânea. A gente vai debater alguns assuntos aqui. Você pegue aí, ó, um papel, uma caneta, escreva a pergunta que você tiver, que toda segunda-feira é dia de você tirar todas as suas dúvidas. E o tema de hoje é o conflito, carne versus espírito. Quem ganha essa batalha? Agora, para entendermos isso, essa batalha que Paulo vai relatar lá no livro de Gálatas, é necessário voltar um pouquinho, não é isso, Itamar?
Isso, mas antes eu preciso ler o texto, né? Porque a gente tá falando assim, Gálatas, não lemos
o texto, né? A gente, né, nem leu o texto ainda.
Não, mas aí nós vamos ler o texto. Se aí na sua casa você pode abrir Gálatas capítulo 5, verso 16, 17. Gálatas 5, 16, 17 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, Paulo aqui está falando de um conflito que há entre duas naturezas, e que é esse conflito, ele não acontece fora, ele acontece dentro, e aí ele é individual, é particular de cada um. Exatamente como você falou.
Mas as pessoas não dizem que do lado direito tem um anjinho, do lado esquerdo tem um demôniozinho que fica, faz isso. Aí o anjo, não faz não. Aí o demônio, faz.
Não tem? Isso são as ideias, vamos dizer assim, na linguagem popular brasileira, são as ideias folclóricas, né? Dessa ideia de que... Mas na realidade... esse negocinho não é fora, não, é dentro.
Ixi.
Entendeu? que o conflito de você querer fazer o bem, Paulo até fala, né? O bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que está em mim, isso eu pratico. Então, essa ideia de que fora, é claro que tem as influências externas,
sim,
né? Mas o conflito é dentro, né?
Entendi.
É uma questão mais folclórica esse negócio que a gente às vezes fica desenhando e até às vezes tem essa ideia. É claro que a gente sofre de influências, que elas são positivas, elas são negativas, que vão te influenciar para o bom ou para o mal.
Entendo. Ó, Paulo escreve Gálatas e diz, e também escreve, se não me engano, a Romanos, que diz que nós devemos andar segundo o Espírito e não segundo a carne, isso. Não é isso? Tomar?
Oi.
Tá me ouvindo?
Travou a internet.
É, a internet.
Agora aqui, eu tô te ouvindo.
É, a internet aqui deu um bug aqui também. Mas vamos indo. Qualquer coisa eu lhe ligo, faço intervalo, eu lhe ligo aqui. Mas esse assunto tem que sair hoje em nome de Jesus.
É. Só pra explicar pro ouvinte, que na verdade a gente. Eu tô em Itapiramutá e você tá em Piritiba e a gente tá fazendo pela internet, né?
Isso. É, gente. Eu estou em Piritiba, meu amigo Itamar está lá em Itapiramutá e aí nós estamos tentando, né, de tudo aqui para você poder ouvir. Vou fazer aqui um rápido intervalo. Opa, voltou?
Voltou.
Ô, glória. É, rapaz.
Amém.
Eu acho que o pessoal lá ouviu que a gente ia reclamar da internet agora. Aí o pessoal resolveram colocar, rapaz, de volta esse negócio aí. Fazer que nem o mineiro, esse trem.
É. Só tá dando umas travadas, mas tá bem. Não, tudo tranquilo aqui.
Vamos lá. Quando, ó, você que estudou o livro de Gálatas, você sabe dizer por que Paulo coloca esse trecho em sua carta?
Ele vem, na realidade, aqui... ele vem exortando os crentes, né, de Gálatas, né, e aí ele vem tratando sobre esse assunto, porque o Paulo entendia que o Paulo sabia, né, que a igreja, ela, eu até vejo que Paulo era Paulo era um homem que ele tinha uma visão espetacular,
sim,
muito além da visão que a gente tem. Paulo sabia que os crentes sofriam muito disso, desses conflitos, dessa batalha. E aí ele vem exortando, né, os crentes lá em Gálatas sobre conservar a liberdade cristã, né? E aí ele vem mostrando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né?
Sim.
Tentando mostrar para a igreja lá em Gálatas como se portar, como andar, né? Entendeu? É tanto que ele fala, né? Andai, né? Digo, porém, andai, né? Ele vem aqui exortando que Paulo escrevia as suas cartas, né? Direcionadas, como a gente vê em Coríntios, diante de uma situação, né? Paulo escrevia a carta. E aqui em Gálatas ele vem exortando os crentes sobre conservar a liberdade cristã, e ele vem para ser livre. Para ter uma liberdade cristã, aí ele vem orientando.
Entendo.
Andar em espírito, e ele mostra sobre as obras da carne e os frutos do espírito, né? Para que se tenha uma liberdade cristã.
É interessante que o termo andai dá uma questão de constância, né? Andai.
Constância,
né?
Exatamente.
Tipo...
É algo que é contínuo, né? Algo que é contínuo. Vamos falar assim na linguagem para que a gente entenda, é diário.
Sim.
Então você tem que manter uma constância, andar em espírito, né? Ou seja, você tem que todos os dias, como diz, né, exercitar, fazer, né, dar continuidade. Isso é uma questão contínua, né? E ele vem falando exatamente sobre isso, né? Para que a gente tenha a liberdade cristã, né, como é que eu consigo ser livre? Aí ele fala, você anda em espírito, né? E aí ele mostra, né? Sobre as obras da carne, né? E aí ele diz, olha, se você quer ter liberdade cristã, então se porte desse jeito. Ande desse jeito, se comporte desse jeito.
Entendo. Entendi. Ó, deixa eu fazer aqui um rápido intervalo, só pra gente já voltar. Como que tudo isso começou? A pergunta é essa. Como que essa batalha começa? Porque nada acontece no estralar de dedos, não é isso?
Não, nada acontece no estralar de dedos. Tudo tem um princípio e um início.
É, rapaz. A gente já volta. Vou colocar aqui uma música bem conhecida. Nani Azevedo e Raquel Melo. Quero descer. E nós já voltamos. A gente é um ser humano que é cheio de coisa, né, rapaz? Como que tudo isso começa? Essa batalha, esse confronto entre a carne e o espírito, onde tudo isso começa?
Então, só um ponto aqui, né? Pra que eu fiquei pensando aqui, que na verdade a carne é. E aí a gente tem que pontuar aqui que não é matéria, né?
Isso.
A gente tem que pontuar que quando a gente fala em carne, a gente não está falando da questão da matéria, mas a gente está falando da natureza carnal, da natureza velha, né, que a Bíblia até fala, né, do velho homem.
Sim.
Não é matéria. E só para pontuar aqui, o meu professor falou uma coisa interessante. Ele disse que os três inimigos, né, que nós temos três inimigos e que o primeiro já foi vencido, que é o diabo. O diabo já foi vencido, isso é ponto final e acabou. Cristo já venceu, e mostra lá em... Até anotei aqui em 1 Coríntios, né?
Sim.
Mostra que Cristo já venceu Satanás. Satanás já perdeu esse negócio aí, ele é um cara que luta. É logo perdido. Ele não... Segundo, a morte, que também Cristo venceu a morte, né? E agora... O último inimigo aí.
Antes de você falar, sim, do último inimigo.
Sim, fale.
Tem o mundo. Na verdade, não é três, é quatro, né?
É quatro, né?
Tem
é verdade.
O mundo. Porque...
Cristo já venceu.
Só isso. João escrevendo a sua carta, ele vai dizer que pra vencer o mundo é não amar o mundo.
Exatamente, né? Porque não ameis o mundo, né?
O mundo ali quer dizer o que a gente vê, né? A questão, uhum. Como é que eu posso dizer? Tipo, como fosse um sistema do mundo, né? A vida secular.
Não, mesmo a vida mundo, devassa, nem o que no mundo há. Isso, exatamente, né? Que se porque... alguém ama o mundo, o amor do Pai não está ele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne.
Isso.
É isso aí?
Isso, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
Isso, não é do Pai, mas o mundo. Cristo venceu.
Isso.
Correto. Agora o último aí que é a carne, né? Que é a natureza, que aí a gente, né? É uma batalha nossa que a gente tem todos os dias, é diária, né? E aí, como eu falei, que a natureza, ela é carnal, mas aí a gente vai entender, como você mesmo está falando aí, onde foi que começou tudo isso, né? Que tudo, na realidade, tem um princípio.
Sim.
Tudo tem um começo. Aí vamos falar de conhecimento de causa, né, Júnior?
Sim.
Porque se você vai no médico e você tem uma dor de cabeça, às vezes não é a dor de cabeça em si, mas você tem uma outra doença que desencadeia a dor de cabeça.
Exato.
Aí, às vezes, a pessoa está presa em alguma coisa aqui sem saber de onde é que começou, onde é que teve início. Isso. Né? E aí, nisso, a gente vai ver... Oi.
Um exemplo disso, nós dois que usamos óculos, né?
Correto.
A gente, antes de fazer o exame de vista e tal, a gente sentia muita dor... Eu sentia muita dor de cabeça. Aí você vai no oftalmologista e não, você precisa usar óculos. Aí você começa a usar, a dor de cabeça some.
Some.
Era uma causa...
Conhecimento de causa.
Isso.
O que desencadeava a dor, na realidade, né? A dor na cabeça era do problema da visão, né?
Exato.
Entendeu? Então, às vezes, alguém até fica aí, só aproveitando o gancho aí, né? Alguém fica tomando um remédio aí. É pra dor de cabeça, mas o problema dele é a visão, né? Ele tem que usar um óculos, não é verdade, Júlio?
Verdade. Né, não só isso, às vezes o estresse, a ansiedade, que é o mal do século, né?
Isso, é verdade. Então a gente tem que entender que o início, o princípio, a gente tem que voltar sempre lá pro Gênesis, como diz meu padrasto, né, Orlando Matos Monte Santo, que é o descodificador da Bíblia, eu falo, brinco assim com ele, né, que é extraordinário, ele diz...
Traz ele aqui,
ele diz que a gente ou precisa... É um cara que tem um conhecimento fora de série, viu?
Traz ele aqui.
Orlando Matos Monte Santo, inclusive um abraço pra ele, meu padrasto, ele fala sempre algo interessante, ele diz que, na realidade, tudo volta pro Gênesis, né, se você ler qualquer texto da Bíblia, antes de eu ler Gálatas, né, eu tenho que voltar lá para o Gênesis, Gálatas 5,17, 5,16. Se eu procurar lá no Gênesis, está. E no princípio dessa questão da natureza, essa natureza, essa carne, né, que a gente fala, ou natureza, o velho homem, se dá lá no Gênesis, quando o homem peca, né?
Sim.
Quando Adão e Eva, eles pecam, e a partir daí é que a natureza, essa natureza começa a, vamos dizer assim, existir dentro do homem, né? Porque até então, não. Tô correto, meu professor Júnior?
Que é isso, mas professor nada. Tá corretíssimo, porque assim, se a gente for olhar a criação do homem, Deus faz o homem. O homem não tem conhecimento nem do bem nem do mal. Não é isso?
Correto.
Ele não tem conhecimento nem do bem nem do... Gente, vão anotando. Vão anotando. Que, ó, você que é pregador, e fazer que nem o pastor amigo meu, pastor Antônio Carlos, lá de São Paulo, é o seguinte, eu tô dando mensagens pra você pregar o ano inteiro. Ó, Adão não conhecia o bem e o mal, eu tô falando antes da queda. Adão não conhecia o bem e o mal, não tinha nenhum conhecimento. Mas depois que ele come do fruto proibido, que alguns vão dizer que era até uma... Como é que diz? Que o fruto foi porque ele viu que Eva estava nua. Esse era o fruto proibido. A questão do sexo. Não, porque o sexo era fruto proibido lá no Gênesis. Teve nada a ver disso. O fruto era um fruto realmente que dava pro homem... A distinção entre o bem e o mal. Ele poderia escolher se ele pecaria ou não pecaria após... Ou até antes mesmo ele poderia escolher se ele comeria do fruto ou não. Agora, a grande questão é que após ele comer do fruto, ele começa a ter o conhecimento do bem e do mal.
porque assim, depois da queda... Quando o homem for formado...
É, depois da queda tudo acontece, não é isso?
É. E quando o homem foi formado, como a Bíblia mostra lá em Gênesis, né? No capítulo 1, né? Em verso 26, que a Bíblia diz, né? Que o próprio Deus falou, façamos o homem, né? Que aí a gente entende que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né?
Sim.
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem... conforme a nossa semelhança, né? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem era imagem e semelhança de Deus.
Sim.
Deus não carrega em seu DNA, né, o querido Júnior? Deus não carrega em seu DNA essa natureza.
Não.
Entendeu? Não carrega em seu DNA essa natureza. E aí o homem só vai receber isso depois que o homem peca.
Isso. Né? Isso. É tanto...
Desobedece, sim, pode
é
falar.
É tanto se a gente for pegar... A tradução que você leu é a Ferreira, João Ferreira de Almeida, não é isso?
Isso, que é a mais tradicional.
A tradicional. A linguagem isso. De hoje, quando fala a cobiça, né? Como que é que tá o texto? Leia de novo, Gálatas 16?
É... Gálatas 16... Oh, Jesus amado.
Ele vai falar sobre...
Ele você está querendo falar o 17, né? Que fala, porque a carne cobiça contra o espírito.
Não, é o 16.
E o espírito cobiça contra a carne. É o 16. Digo, porém, andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne.
Isso. Aí, essa palavra, essas duas palavras, concupiscência da carne, na tradução, linguagem de hoje, vai falar sobre a natureza humana.
Isso,
né? A natureza humana. Observe que o que você colocou foi interessante. Que Deus não carrega em si a natureza humana. Mas o homem, antes da queda, carregava a natureza de Deus. Depois, pós-queda, ele tem a sua própria natureza, que é a natureza humana. Não é isso?
Isso, exatamente isso. É tanto que depois que ele peca, aí, lá em Gênesis mesmo também vai mostrar que. É, e é claro, né, que diz que Adão, né, Gênesis 5, fez, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem.
Ou né? Podemos colocar como sua própria natureza.
Isso, como sua própria natureza, ou seja, o DNA foi modificado, né, que eu encarregar o DNA de Deus, puro, limpo, perfeito. E aí vem, o homem peca, o homem erra, e a partir daí é modificado.
Entendo.
Aí tanto, o homem passa a ter essa natureza.
Sim. É tanto que se a gente for parar pra só a nível de conhecimento, quando Jesus ele vem pregando, Jesus fala uma questão chamada arrependei-vos. E arrependimento no grego é metanoia, né? Aí a gente traduzindo, metanoia significa mudança de mente, ou seja, mudança de pensamento, mudança de caráter, verdade. Mudança de conduta.
Sim.
Então, quando a pessoa se converte a Cristo, isso eu tô falando, né, já agora, tem que haver uma mudança. Mas vamos voltar lá anterior, a questão da causa. O homem cai e começa a natureza humana.
Isso, como consequência de um erro
e Paulo vai dizer o seguinte, que todos pecaram, por um homem entra o pecado. Poderíamos também, não colocando palavras no texto bíblico, mas parafraseando, que isso nós podemos, colocar o seguinte, por um homem entrou o pecado, e não só o pecado, mas também a natureza humana.
Isso, natureza, essa natureza que se torna uma natureza caída, né?
Isso.
Então, o homem, todo ser que nasce pós o pecado, vem com essa natureza caída que ela passa a ter um conflito dentro do homem. Por quê? Porque a natureza divina, né? O espírito, né? Que dominava, né? E agora a carne ela vem e ela começa a ter domínio sobre o homem.
Sim.
Entendeu? Então, o homem passa a ter um conflito dentro do seu interior. De querer fazer o bem e ele não consegue fazer. Por quê? Porque ele carrega agora, a partir daquele momento, ele carrega uma natureza caída, que pende a tudo que é ruim, né? Item. E pende tudo que é mal, que o homem agora começa a viver nesse conflito interno. Será que eu faço bem ou será que eu faço mal? Né? E aí ele começa a viver um conflito dentro do seu interior, né? Viver uma batalha diária. Né? Como você vê que tem gente que sabe que é errado, num conceito assim, moral, sabe que é errado fazer... me ajude aí, fala algum exemplo.
Roubar.
Agora.
Roubar.
Roubar isso, sabe que é, mas faz. E é interessante. E tem alguns que faz conscientemente, né? Que faz pela questão de ter prazer de tudo. Por quê? E aí não sente nem culpa, né? Nem tô falando nem na questão de arrependimento e tal. Eu falando na questão de culpa mesmo. Não sente nem culpa quando faz tal delito. Por quê? Porque a sua carne é propícia para aquilo e puxa para aquilo e ela é alimentada daquela forma.
E, ô Itamar, a hora tá avançando e só para a gente ter uma noção, como que uma pessoa ela pode vencer essa carne? É possível? A pessoa fala assim, vou fazer aqui um jejum de 24 horas hoje, aceitei Jesus, sou crente, eu leio a Bíblia, eu oro, tal... E não vou mais sentir desejo nenhum.
Não. Quando você está... Aí vamos falar na questão de linguagem mais cristã, né? Quando a pessoa se entrega a Cristo, né? E passa a ter uma nova vida em Cristo, essa natureza ela não vai ser desligada, vai viver com ela. Agora, o que a gente até você, né, falou, como é que a gente faz para vencer isso daí? Alimenta, só que não existe só esse porém de você, que até eu escrevo no livro, né? Se fosse simples assim, se fosse simplesmente... matar a carne, né, e alimentar o espírito, seria fácil. Eu oro, eu jejuo todos os dias, eu faço vigílias e mais vigílias, eu faço campanhas e mais campanhas, vou alimentando meu espírito e a minha carne é sufocada e pronto, acabou. Mas não é, existe um monte de coisas em relação a isso também, que é a questão de você decidir, de você saber quem você é. Você vive numa batalha interna, você vive no conflito, você saber com quem você está lidando. Então, para você vencer, é possível. Sim. É possível. Não é impossível. Você tem que alimentar? Tem. Mas eu até lembrei agora do versículo que fala, né? Vigiai, orai. Não, vigiai.
Olhai. Olhai, vigiai e orai.
Olhai e orai. Isso. Então, não é só orar. Então, existe todo um contexto de não ceder tentação, se policiar. Então, para que você vença, existe, além de tudo isso, se alimentar na palavra, porque a palavra vai te mudar o entendimento, como você falou, arrependimento é metanoia, né? É mudança de mente. Então, você tem que se alimentar da palavra, para que nos momentos em que você for tentado a ceder diante de alguma circunstância, a sua carne, que ela está crucificada, como Paulo diz, que tem que crucificar todos os dias, mas no momento em que ela for tentada a se manifestar novamente para querer dominar o espírito, você submeter ela ao espírito através da palavra, que a palavra vai te fazer você vai lembrar de versículos que vai te fazer com que você sujeite a sua carne ao espírito. Então é uma na verdade é um conflito que é possível vencer, sim. E aí, Júnior,
a gente,
eu sei que a hora já tá, sim, fale.
Só pra gente concluir, a gente tava conversando mais cedo, sim. E você citou até uma frase do pastor Caramuru.
Isso, Caramuru. É isso? Ele diz exatamente isso. Ele diz que a carne ela tem que ser crucificada por todos os dias. E a gente vai viver com ela por quê? Porque ela não foi sepultada ainda. Então, ela só vai para a cruz. Os dias ela tem que ser crucificada. De vez em quando, ela acontece o quê? Júnior mesmo...
De vez em quando
ela dá uma escapulida.
Ela quer escapar.
Ela quer escapar, entendeu? Até ela ser sepultada, ela vai estar conosco, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Né?
É isso.
Então a natureza carnal está em nós.
Exato.
E cabe a nós todos os dias sufocar ela, submeter ao espírito, ao domínio do espírito sobre a nossa natureza carnal sobre a nossa natureza caída.
Itamar, agora falta 5 minutos para as 9. Você tem 1 minuto para concluir e mais 1 minuto para suas considerações finais. Para a gente poder orar e encerrar.
Encerrar.
Infelizmente. Mas segunda-feira você tá aqui de novo, hein?
Tá ok, se Deus assim nos permitir. Quero só concluir dizendo para você. Você vai ver com esse conflito. Até quando, Itamar? Todos os dias da sua vida. Até ou você, seu corpo tombar, né? Como vamos dizer assim, você falecer, ou Cristo vier buscar e seu corpo ser transformado. Mas você, eu quero deixar só isso para que você entenda. Você não está só, você tem Cristo, que ele te ajuda e ele vai te ajudar a vencer esse conflito. Então, ele é um conflito diário e ele é permanente, mas não é eterno. Ele vai findar um dia, mas cabe a você lutar. Pois ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Então você tem que lutar. E também quero aqui agradecer a você pela oportunidade que nos é dada. Também mandar um abraço para minha esposa, Aline Gabriela, e meus filhos, Caleb e Felipe, que estão vindo. Meu pastor, pastor Nilton Guimarães, que é o pastor presidente aqui em Itapiramutá, que tem nos recebido com muito amor e carinho. Pastor Lázaro, Assembleia de Deus, enfim, a todos os irmãos ouvintes, a você que nos ouve. Olha, a vida é uma batalha, viu? Não joga a toalha, vamos pra cima, Deus está conosco.
Rapaz. Todos os dias é como tem um ditado que diz o seguinte: a gente mata um leão hoje e deixa outro amarrado pra amanhã.
Inconscientemente ele tá lá amarrado, mas todos os dias a gente está na arena. O importante, Júnior, é não jogar a toalha pra cima, é lutar. Vencer, perder uma batalha, isso não quer dizer que você perdeu uma guerra. A guerra só é definida no final.
Eu vou pedir aqui pra você, eu vou passar hoje aqui do horário 2 minutinhos, só pra falar o seguinte. Pra pedir pra você, a pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que por algum momento caiu, saiu da igreja, saiu dos pés de Deus, dos pés de Cristo, tem vergonha de voltar porque pecou. A gente sabe que todos nós somos pecadores, isso é fato. E a gente também vive num tempo que as pessoas só apontam o dedo e não estendem a mão para ajudar. Qual conselho você, como pastor de uma congregação em Itapiramutá, presbítero, qual conselho que você dá para essa pessoa? Para um jovem, uma senhora, enfim, para essa pessoa que desistiu de tudo. Tava na igreja, era uma benção, de repente saiu.
Falo para você, como você tá falando, se a pessoa pecou, se errou, aí eu vou para a Bíblia, né? Que é o melhor. A Bíblia tem resposta para tudo. E aí eu me lembrei aqui de 1 João, né? Que fala: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Faça isso. Chame Jesus Cristo como advogado justo. Pecou? Errou? Falhou? Perdi uma batalha, né? Eu vou ficar aqui estendido, chorando, me lamentando, me lamuriando. Não, eu levanto, tomo uma posição e volto, confesso, e aí eu volto para Cristo. E Cristo, ele é o advogado fiel. Temos que aproveitar essa oportunidade que nós temos de tê-lo como nosso advogado, porque um dia ele virá como juiz. Então volte, volte, não fique chorando, não. Levanta a cabeça, vão para cima. Jesus Cristo é o nosso advogado. Se entregue a ele, confesse, e o Pai perdoa sempre.
Sacode a poeira e vamos à luta, né?
E deixa. Vamos para a luta. É verdade.
Vamos orar, gente. Vamos falar com Deus. Agradecer ao Senhor por tudo quanto ele tem feito. Itamar, vou pedir para que você ore hoje, por favor.
Amém. Quero também aqui falar com você. Não esqueçamos de orar, né, por aqueles que estão enfermos. Nosso irmão Lázaro, que está, né, com Covid, continua entubado. Tem tantas outras pessoas, né, que às vezes só aparece alguém que é famoso, né?
Isso.
Mas tem tanta gente aí que está passando um momento difícil, de luto. Vamos orar para que Deus sare a nossa nação, sare o mundo, que o mundo está enfermo. Tá bom? Curva a sua cabeça aí onde você estiver. Sei lá, do jeito que você estiver, vamos falar com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos ouve sempre. Amém. Posso orar,
Júnior? Pode.
Amado Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós, por este dia que o Senhor nos concedeu, pelos teus livramentos que são tanto, pelas tuas graças derramadas sobre nós, tuas misericórdias que são infindáveis e são renovadas a cada manhã. Pai, te peço nesta hora, Senhor, por aqueles que estão ouvindo esta programação, Senhor, não sei onde estão, no seu lar, na sua casa, talvez, ó Senhor, mas que o Senhor alcance nesta hora, levando consolo aqueles que choram, paz aqueles que estão em guerra, alegria aos que estão tristes, aqueles que estão lutados, Senhor, ó Pai, tenha misericórdia, te pedimos também pela nossa nação, nosso país, nossos governantes, pelo mundo, sara-nos, Senhor, precisamos da tua cura, Pai, nós te pedimos, gratos a ti, em nome de Jesus Cristo, amém.
Gente, a gente vai ficando por aqui. Agora são 9 horas em ponto. Um beijo no seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde. E até amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. Lembrando que toda segunda-feira o quadro Concílios. E você pode nos seguir também lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @conciliosoficial. É, teremos live lá também. Nossa, negócio... Tá top demais, viu, Itamar? Tá top. Um beijo no seu coração. Até amanhã, se o nosso bom Deus assim nos permitir.
Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.